Bem-vindo ao primeiro episódio da série Conteúdo Programático e Digital PR, aqui no portal Lead Lovers. O título de hoje é Escala Sem Lixo, o que é conteúdo programático, e o subtítulo já entrega o roteiro, padrão, dado próprio e o limite da automação. A pergunta que este episódio responde cabe em uma linha. O que caracteriza uma série programática que ajuda o leitor e onde ela vira poluição? Essa pergunta abre a série por um motivo prático. Sempre que aparece uma proposta de gerar centenas de páginas combinando segmento, cidade e categoria, a conversa na sala escorrega para preço por página. Preço por página é fácil de comparar e não diz nada sobre utilidade. Quem precisa aprovar ou recusar o orçamento fica sem argumento técnico. Nos próximos minutos você sai com três instrumentos prontos. A anatomia de uma série honesta, o GATT de quatro perguntas que a aula escrita aplica antes de escalar e o checklist da noite da publicação. Os três cabem no seu próximo briefing. Conteúdo programático é produzir uma série de páginas a partir de um padrão repetível, alimentado por uma fonte de dado que a empresa controla. A definição é curta e a consequência é grande, o que se repete é o molde, nunca o conteúdo. A aula escrita usa a imagem da forma de bolo. Repetir o molde só faz sentido quando cada recheio muda a experiência de quem come. A escala se sustenta em uma condição única. Cada página responde uma pergunta que alguém realmente faz. Com essa condição de pé, mil páginas são mil respostas úteis, e tanto o buscador quanto o assistente de inteligência artificial passam a tratar o acervo como referência. Sem ela, mil páginas são mil versões da mesma frase. Aqui está o ponto que costuma pegar as equipes de surpresa. Uma série vazia não fracassa sozinha. Ela puxa junto a reputação do domínio inteiro, inclusive das páginas boas escritas à mão anos antes. Três elementos precisam existir ao mesmo tempo, e a falta de qualquer um derruba a série. O primeiro é o padrão de página, a estrutura fixa que define onde entra a resposta, onde entra a evidência e onde entra o próximo passo. O segundo é uma fonte de dado que varia de verdade entre as páginas, e variar de verdade significa que o número, a condição ou a restrição mudam, não só o nome no título. O terceiro é uma pergunta de usuário por página, escrita como a pessoa escreveria. No território de CRM, sigla de gestão de relacionamento com o cliente, e de automação de marketing, os recortes que sustentam essa combinação são conhecidos. Uma página por ferramenta de origem numa migração de base, cada uma dizendo quais campos se perdem naquele formato de exportação. Uma página por integração, com o limite real do conector. Uma página por caso de uso, com a condição de implantação declarada. Repare no que os três exemplos têm em comum. O dado exclusivo mora dentro da página e sai de um sistema que a empresa já opera. Poluição tem sintomas fáceis de reconhecer e três aparecem cedo. O primeiro é a página que troca sinônimos. O texto sai de automação para clínicas e vira automação para consultórios, e nada mais muda, nem o número, nem a condição, nem o próximo passo. O segundo é o dado raspado de terceiros. A informação até existe e é verificável, só que está publicada em dezenas de sites do mesmo jeito, o que remove qualquer motivo para citar justamente a sua versão. O terceiro sintoma mora no relatório. Quando a primeira linha do relatório mensal conta peças publicadas, o time é cobrado por quantidade e vai entregar quantidade. Troque essa linha por cobertura das perguntas prioritárias e o comportamento muda na semana seguinte. A inteligência artificial generativa fecha o argumento de forma direta. Ela cita quem tem dado original e verificável, porque é isso que resolve a pergunta de quem está perguntando. Página vazia nunca vira citação em nenhum motor, por melhor que esteja otimizada. A escolha do tema da série vem antes do padrão de página, e a aula escrita dá um critério para essa escolha. Chama-se análise de vácuo e é a ponte direta com a missão de visibilidade em inteligência artificial, aquilo que o mercado chama de GO, otimização para motores generativos. Você pega as perguntas do banco de intenções conversacionais, roda cada uma nos assistentes com sessão limpa e classifica a resposta em três estados. Vácuo total é quando nenhuma marca concorrente aparece. Vácuo parcial é quando alguma marca aparece de forma genérica, sem consenso entre os motores. Vácuo saturado é quando um concorrente já ocupa a resposta de maneira consistente. A ordem de ataque segue essa classificação e começar pelo vácuo total é decisão de custo. Disputar precedente de citação, onde ninguém está, custa menos do que arrancar um concorrente consolidado. Uma ressalva evita o erro mais comum. A ausência da marca ainda não caracteriza vácuo. Vácuo útil é uma decisão relevante sem fonte, evidência, explicação ou solução reconhecível, e só vira pauta quando a empresa tem aderência econômica, direito de fala e capacidade de prova naquele assunto. Cada página da série precisa de um objetivo redacional e ele tem nome no portal, unidade citável. É um trecho que preserva a resposta direta, evidência, condição e implicação mesmo quando alguém o arranca da página e cola em outro lugar. Essa é exatamente a operação que um modelo de linguagem executa ao montar uma resposta, e é também o que um jornalista faz quando aproveita um dado seu. Escrever assim tem regras práticas. A primeira frase de cada seção responde à pergunta do título, sem preâmbulo. A data e o período ficam na mesma frase da afirmação, não no rodapé. A negação viaja junto com o somente e o exceto dentro do recorte. A atribuição acompanha o número. Vale um teste rápido antes de aprovar qualquer peça da série. Retire o nome da empresa do texto. Se o conteúdo desmorona sem a marca, ele é promoção com aparência de método, e nenhum mecanismo tem motivo para tratá-lo como fonte. O material que sobrevive à remoção do nome é justamente o que a máquina reaproveita. Antes de aprovar orçamento, agência ou uma linha de template, preencha 4 campos. Fonte, de onde vem o dado, e essa origem é auditável e citável publicamente. Unidade de registro, o que cada página representa, um segmento, uma integração, um estado, e esse recorte não se sobrepõe à outra página do mesmo acervo. Dado exclusivo, existe pelo menos um número ou recorte que só aparece naquela página, sem repetição no site nem no concorrente. Intenção comercial. Existe uma decisão de compra plausível ligada a esse recorte, ou a página só existe para preencher uma célula da matriz? A regra de uso é dura de propósito. Campo em branco devolve o template para pesquisa, com o motivo registrado por escrito. Registrar por escrito é o que impede a mesma proposta de voltar na reunião seguinte como discussão de gosto. O critério de pronto do GATT tem 3 itens. Os 4 campos preenchidos, a comparação com as melhores páginas disponíveis documentada e um responsável pela manutenção nomeado. Automação de geração de página é uma ferramenta de ação, e ação é a categoria de maior risco na governança do conteúdo gerado por inteligência artificial. A aula escrita classifica cada ferramenta pelo verbo mais alto que ela executa: buscar, sintetizar, recomendar ou agir. Quem apenas busca precisa registrar a origem de cada fonte. Quem age precisa de aprovação explícita, trilha de auditoria e reversibilidade. Daí sai a divisão de trabalho que dá título a este bloco. A fábrica propõe e a curadoria aprova. Na prática, são 3 controles. Preço vigente, limites de plano e funcionalidade saem de fonte viva, do painel do site ou da tabela oficial, nunca da memória do modelo. Todo número que entra em página programática passa por um verificador independente de quem gerou o texto, que refaz a conta direto na fonte bruta. E cada célula é avaliada com o dado real no momento da geração, porque célula sem informação suficiente não entra no acervo pesquisável. Fluência não é evidência. Texto redondo, tabela alinhada e conclusão firme são exatamente o que o modelo aprendeu a produzir, com ou sem apuração por trás. Publicar não encerra o trabalho, e a aula escrita coloca um ritual curto na mesma noite. São cerca de 15 minutos por página. Abra a página numa janela anônima e confirme que ela carrega sem erro e sem pedir login. Rode o endereço no teste público de resultados estruturados do Google e confirme que nenhum erro aparece. Leia o primeiro parágrafo e veja se ele responde à pergunta do título, com data e fonte na mesma frase. A parte que separa uma operação madura vem em seguida. Localize na página o dado exclusivo que justificou criá-la e confirme que ele não se repete em nenhuma outra página do site. Confira cada número contra a fonte bruta, com uma pessoa diferente de quem escreveu fazendo a conferência. Verifique se a página está no sitemap e se não carrega instrução de bloqueio por engano. O fechamento é uma linha de planilha com endereço, data, quem publicou, quem conferiu os números e o resultado do teste. Página sem essa linha conta como não publicada, mesmo já estando no ar. Em série programática, confira uma amostra de cada condição, porque erro no molde se repete na matriz inteira. Guarde este episódio em 3 frases. Conteúdo programático é um padrão repetível alimentado por dado próprio, e o molde é a única coisa que se repete. A série ajuda o leitor enquanto cada página responde uma pergunta real com um dado que só ela carrega, e vira poluição no instante em que passa a existir para preencher célula de matriz. O gate de quatro perguntas e o checklist da noite da publicação são os dois pontos em que uma pessoa decide, e nenhum dos dois é automatizável. A régua prática cabe em três perguntas na hora de aprovar uma série. Que pergunta real cada página responde? Que dados só nosso ela carrega? Quem revisa antes de publicar? Se alguma delas ficar sem resposta na reunião, a série ainda não está pronta para receber orçamento. O próximo episódio vai ao elo mais escasso dessa cadeia, com o título Onde Nasce o Dado que Só Você Tem. A aula escrita completa com as tabelas, os modelos de planilha e o exemplo resolvido está no portal Lead Lovers, na página de conteúdo programático e digital PR, dentro do pilar Inbound. Até lá!